com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu queria começar a minha fala agradecendo a cada homem e a cada mulher que dedicou algumas horas desse dia para comparecer a esse pequeno evento. Queria agradecer aos prefeitos e prefeitas que estão aqui. Queria agradecer aos vereadores e vereadoras que estão aqui. Queria agradecer aos deputados estaduais, deputados federais, secretários que estão aqui. Queria agradecer aos prefeitos Chaboyoá e o prefeito do Araguaia aqui. Queria, sobretudo, agradecer o prefeito por essa extraordinária banda que veio tocar aqui. Eu até mandei o Stuka filmar esses meninos, essas meninas pequenas tocando, porque se eles estão tocando tão bem quando criança, imagina quando crescerem. Eu quero cumprimentar o nosso querido ministro do Transporte, Renan Filho, meu querido ministro do Turismo, Celso Sabino, meu querido ministro das Cidades, Jader Filho, o deputado estadual Amélio Caires, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, por meio de quem cumprimento todos os deputados estaduais aqui presentes. Quero cumprimentar meu companheiro Helder Barbalho, governador do Pará. Quero cumprimentar o senador Irajá, do estado do Tocantins, os deputados federais Antônio Andrade, Alexandre Guimarães, Vilvanda Faro e Ayrton Faleiro, deputados federais do Brasil, do estado do Pará. Quero cumprimentar a nossa querida ex-senadora, sabe, Cátia Abreu. Quero cumprimentar o Francisco Ribeiro, reitor da Unifesa. Quero cumprimentar o Mike Feitosa da Câmara, prefeito Xambioá, o Jefferson de São Gerardo do Araguaia. Quero cumprimentar o Carlos Barro, diretor substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Obrigado pela conclusão da obra. Quero cumprimentar os ex-deputados federais Célio Moura e o Lázaro Botelho. Quero cumprimentar a ex-prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. E quero dizer para vocês que hoje é um dia extremamente especial para mim. Quando você é eleito presidente da República, a primeira coisa que você tem que olhar é o que já está sendo feito no Brasil para você não permitir que obras que começarem em outro governo fiquem paralisadas porque você não concorda com outro governo. O que a gente tem que levar em conta é se a obra é ou não importante para o povo de uma cidade ou de um estado. E quando nós assumimos a presidência, nós tínhamos quase 3 mil obras em escolas públicas e em creches paralisadas, porque o outro governo não quis fazer, porque era obra do governo Dilma. Nós tivemos mais de 87 mil casas, algumas começadas a ser construídas em 2013, paralisadas, porque tinha sido começada no governo do PT. Nós tínhamos dezenas de obras paralisadas. E este país sempre pagou um preço muito caro de responsabilidade de prefeitos que não querem fazer a obra do outro prefeito, de governador que não quer fazer a obra do outro governador e de presidente que não quer fazer a obra do outro presidente. Enquanto a ignorância permeia na cabeça dos dirigentes, quem paga o pato é o povo brasileiro que não recebe os benefícios que precisava receber. E eu disse ao ministro Jader, ao ministro Helder Barbalho, Jader filho, disse ao meu ministro Reinan, pelo amor de Deus, a gente não precisa ter nenhuma obra parada. Não importa quem começou. O que importa é que se a obra foi importante, o povo precisa daquela obra. E eu estou aqui com muito orgulho, entregando a obra que começou a ser projetada pela Dilma, passou pelo governo Temer, passou pelo Bolsonaro, mas quem está entregando a obra para uso é outra vez o presidente Lula. E faço isso com muito orgulho. Faço isso com muito orgulho. Porque esse país, durante muito tempo, não se fez investimento em obra de infraestrutura. É por isso que em 2007, no meu segundo mandato, eu criei uma coisa chamada PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E trabalhei o ano de 2006, preparando um projeto de todas as obras que era mais importante para o país. E fizemos os maiores investimentos em infraestrutura que esse país já conheceu. Agora, quando eu voltei, eu tinha preparado o PAC 2 para Dilma e a Dilma tinha preparado o PAC 3. Quando eu voltei agora, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os 27 governadores desse país, de cada estado. Eu não quis saber de que partido que era o governador, que time que ele torcia ou qual era a região dele. O que eu sabia é que ele tinha sido eleito pelo povo do seu estado e por isso ele merecia a minha atenção. E chamei os 27 governadores para dizer para eles: eu quero que vocês apresentem para o governo federal de 3 a 5 obras que vocês consideram mais importante para o estado de vocês, ou uma obra que possa integrar mais de 1 ou 2 estados. E assim foi feito. E nós construímos o PAC, que tem um investimento de 1,7 trilhão de reais, o maior dinheiro já investido em obras na história desse país, com dinheiro público e dinheiro privado. E eu posso dizer para vocês, com muito orgulho, de cabeça erguida, não houve nenhum momento na história do Brasil, e vocês podem pesquisar, não houve nenhum momento na história do Brasil em que foi feita tanta obra de infraestrutura como está sendo feita agora. Da mesma forma, eu posso falar do turismo com o ministro Sabino, eu posso falar da educação, eu posso falar de todas as áreas desse país, até o crédito agrícola para muita gente do agronegócio que não gosta do Lula e do PT, é o maior plano da agricultura já feita nesse país. E não me importa se a pessoa gosta ou não gosta de mim. Eu não quero casar com eles. Não me importa. O que me importa é que se ele está produzindo para o bem desse país, ele vai ter a ajuda necessária. Porque eu não fui eleito para governar para os meus amigos. Eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. E é assim que vai ser. Eu vim inaugurar essa ponte. E eu sei o sacrifício que essa balsa causava a todo mundo. Mas seria injusto da minha parte fazer apenas críticas à balsa e não reconhecer que, graças a Deus, tinha uma balsa para atravessar as pessoas quando o Estado não cumpria com a sua função. A balsa existia porque o Estado não cumpria com a sua obrigação de garantir ao povo o direito de ir. Mas veja, mas não era justo alguém pagar para atravessar de bicicleta. Não era justo um cachorrinho pagar para atravessar a balsa. Não era justo uma motocicleta pagar. Não era justo uma pessoa pagar. Eu vou namorar, tem que pagar um pedágio. Não é possível. Então, companheiros, eu quero dizer ao senhor que era dono da balsa: nós somos agradecidos a você ter existido e ter feito investimento, porque o Estado não cumpria com a sua função. Agora o Estado brasileiro está garantindo ao direito do povo ir e vir, e não permitir que um jovem menino com a sua esposa tivesse que ficar uma hora dentro desse rio aí, num barquinho pequeno, correndo risco de se afogar. Agora pode se atravessar a pé, de bicicleta, de motocicleta, de carro, de ônibus, de caminhão, do jeito que vocês quiserem. É por isso que eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter feito a política que vai distribuir gás de graça para 17 milhões de famílias que ganham menos nesse país. Não é possível um botijão de gás de 13 quilos sair da Petrobras por R$37 e chegar aqui a R$150. Não é possível. Então, para as pessoas mais pobres, irão receber o gás de graça. Da mesma forma que eu estou feliz de ter feito com que as pessoas que consomem até 80 kW de energia não pagarão mais energia, e quem consome até 120 vai pagar apenas a diferença. Estou feliz do imposto de renda até R$5.000 e colocar os ricos para pagar imposto de renda, porque não é justo que os povos pobres tenham que pagar as coisas. Então, companheiros e companheiras, duas coisas importantes eu tenho orgulho de ter feito. Eu tenho orgulho de ter feito porque eu acredito muito numa coisa chamada educação. A educação, todo mundo sabe que é a base central para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer cidade. Agora, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Eu sou o primeiro presidente da República da história do país que não tem diploma universitário. Eu sou o primeiro presidente da República da história desse país que conheço o que é o chão de fábrica. Eu sou o primeiro presidente desse país que sei o que é um trabalhador com profissão e um trabalhador sem profissão. Uma mulher com profissão e uma mulher sem profissão. E é por isso que eu estava conversando com os trabalhadores: estudem, pelo amor de Deus, estudem, porque uma pessoa sem profissão vale menos do que uma pessoa com profissão, sobretudo as mulheres. Uma mulher com profissão, ela não vai morar com alguém por causa de um prato de comida, ela vai morar porque ela gosta ou não da pessoa. É importante que a gente leve em conta a necessidade de que a educação é a base do desenvolvimento desse país. E o que é triste, e eu falo toda vez, para ninguém esquecer, que este país levou 420 anos para fazer a sua primeira universidade. 420 anos. Eu conto uma história. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. 40 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500. E a primeira universidade a chegar não foi em 40 anos, foi em 420 anos. Numa demonstração que a elite econômica brasileira e a elite política brasileira nunca se preocupou com a educação do povo, porque o povo era para cortar cana, trabalhar de empregada doméstica e para trabalhar de pedreiro, ajudante de pedreiro. E a gente resolveu levantar a cabeça. A gente resolveu levantar a cabeça e dizer: o povo não quer ser só pedreiro, o povo quer ser engenheiro, o povo quer ser médico. A mulher não quer ser empregada doméstica, ela quer ser professora, ela quer ser médica, ela quer ser dentista, ela quer ser psicóloga, ela quer ser advogada, ela tem que ser o que ela quiser ser. Mulher não nasceu para lavar cueca e fralda de criança. É esse mundo que nós precisamos criar. E acabar com esse preconceito, acabar com esse machismo, acabar com o preconceito contra pobre e contra negro. É por isso que tem muita gente que não gosta de mim. E eu não faço nenhuma questão que goste. Porque o que eu quero gostar é do povo brasileiro. E quero provar de que a gente está fazendo as coisas corretas. Não faz nem um ano. Esse menino aqui, de quem eu sou amigo da família Barbalho desde os anos 80, por conta do pai dele. O pai dele era o único cara de oposição no estado do Pará. O único deputado federal. E eu era admirador do Jader. E depois conheci os filhos. Fiquei mais admirador ainda. E quando o Helder falou comigo de fazer a COP30 no estado do Pará, em Belém, tinha muita gente que não queria. Ah, vocês são loucos. Tem que fazer no Rio de Janeiro. Tem que fazer em São Paulo. Por que levar a COP para o meio do mato? Por que levar a COP para o Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão cobrando um guaraná muito caro, uma água, mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. Nunca reclamaram quando vão num show, em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do guaraná. Mas foram reclamar do Pará. E eu e esse menino aqui, teimamos, vai ser no Pará, para quem gostar ou para quem não gostar. Fizemos uma parceria entre o governo federal e o governo estadual. Uma parceria muito grande. E eu posso dizer para vocês, o Pará saiu do anonimato nesse país. Qualquer parte do mundo sabe hoje que existe o estado do Pará, que existe uma cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. O primeiro ministro da Alemanha esses dias se queixou. Ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Então, companheiros e companheiras, e eu falava toda hora, coma maniçoba, porra. E queria dizer para vocês o seguinte, aqui o prefeito de São Gerardo do Araguaia, muito esperto, veio aqui no microfone, todo humilde, como se não quisesse nada, agradeceu bem baixinho e reivindicou bem alto. Eu estava anotando, ele falou assim, obrigado, presidente, pelas obras que você está fazendo aqui. Mas na hora de reivindicar, sabe, os benefícios para a cidade, ele falou alto. Agora, é importante que não pode fazer obra só na cidade do Pará. Você é do Pará, e cada obra que você fizer lá, você tem que fazer aqui. Porque, se não, vai o povo de Xamboiá ficar vendo a obra do lado de lá e falando, pô, eu não mereço. Então, meu cara, tem que fazer dupla aqui. O daqui tem que ver a obra de lá e o de lá tem que ver a obra daqui. Porque isso significa investimento, significa turismo, significa geração de emprego, significa melhoria da qualidade de vida. E por quê? Eu sou muito amigo do Helder. Já falei aqui desde os anos 80. Mas é a primeira vez que eu estou no estado que o cara vai ser candidato fazendo L. Vai ser a primeira vez. E se ele for generoso, vai fazer dois L's. Então, meus companheiros, eu estou feliz pelo seguinte, porque toda vez que a gente governa, o que fica para a gente é aquela obra que a gente consegue fazer. Colocar um paralelepípedo, colocar um poste, colocar um posto de saúde, colocar uma enfermeira numa cidade, é uma coisa que nos dá prazer e nos dá satisfação e gratidão. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras do Tocantins e do Araguaia, vocês podem estar certos de uma coisa. Eu vou terminar dizendo isso para vocês. Eu completei dia 27 de outubro 80 anos de idade. Portanto, eu não sou nenhuma criança. Vocês sabem que eu sou o único presidente do Brasil que fui eleito 3 vezes presidente da República. E tem pessoas que falam assim: ah, o Lula, ele está velho. Eles não sabem de uma coisa. O fato do mundo ser redondo e a terra girar e os anos passarem não significa que você fica velho. Porque o que é novo em mim é a minha motivação. O que é novo em mim é a causa que eu tenho por esse país. E vou dizer para vocês uma coisa. Aquelas tranqueiras que governaram esse país não voltarão a governar mais esse país. Não voltarão. Vai ter eleições limpas, democráticas, todo mundo vai participar. Não vai ter guarda rodoviário proibindo eleitor de votar. Não vai ter denúncia de urna falsa. E a minha democracia é assim: disputa quem quer, ganha quem pode e festeja quem ganhar as eleições. É isso. Nada de chororô. Nada de chororô. Porque agora vai começar a época da verdade. Nós estamos chegando no terceiro ano de mandato. E agora chega de mentira lacrada, como disse o Helder. Chega de deputado e fazer uma pergunta para o ministro com o celular na cara para tentar fazer mentira. Agora vai ser a era da verdade. Agora vai ser. Nós vamos fazer comparação em cada coisa. Na área da ciência e tecnologia, na área da educação, na área do transporte, na área da saúde, na área dos indígenas, na área dos quilombolas, na área das mulheres, na área dos direitos humanos, na área do comércio exterior. Nós vamos fazer comparação o que eles fizeram e o que nós fizemos, o que eles fizeram e o que nós fizemos, para que o povo não vote nunca mais numa mentira. Porque é uma vergonha a quantidade de mentira que esse país, sabe, virou. A quantidade de político cretino que vive o dia inteiro no celular contando mentira. E eu tenho orgulho de dizer para vocês: nós vamos entregar esse país com a inflação mais baixa, nós vamos entregar com o juro mais baixo, nós vamos entregar com o salário mais alto, vamos entregar com o povo mais feliz, as mulheres mais felizes, os homens mais felizes. E esse país dizendo ao mundo: nós somos um país pobre, não tão pobre, mas não aceitamos que ninguém, nem russo, nem chinês, nem americano, nem francês, diga o que a gente tem que fazer. Nós é que decidimos o que nós vamos fazer. Porque eu sou filho de uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Mas ela me deu uma coisa que a gente não compra em supermercado. Ela me deu uma coisa que a gente não compra em shopping. Ela me deu uma coisa que a gente não compra em free shop. A gente nasce da barriga da mãe, que é caráter e dignidade. Isso. Eu tenho de sobra e o povo brasileiro também tem de sobra. Por isso, eu também amo você, meu amor. Então, gente, um abraço no coração de vocês. Pode ficar certo. Pode ficar certo que eu ainda voltarei aqui. E nós vamos continuar fazendo esse país melhorar. Eu amanhã eu estou indo a Belém. Acho que vai encerrar a Copa amanhã. Amanhã eu estou indo a Belém para a gente fazer os acordos que tem que fazer. Depois eu vou no Salão do Automóvel em São Paulo. Depois eu vou para a África do Sul. Da África do Sul eu volto para Moçambique. E de Moçambique eu venho para o Brasil. E ainda este ano eu vou anunciar uma universidade dos povos indígenas e uma universidade do esporte nesse país, para que a gente possa formar e qualificar o povo brasileiro. Um beijo no coração, um abraço e até outro dia, se Deus quiser.